importância e recepção contínua. Assiduidade, isto é, procurar, buscar e receber continuamente os sacramentos. Nosso tema de reflexão agora está sendo a Eucaristia, a Santa Missa. E a Igreja, através de seus ensinamentos, e no Vaticano II, documento Sacrosanto Concílio, sobre a Sagrada Liturgia, como vimos no número 7 do Sacrosanto Concílio, que ensina: Cristo está presente na sua Igreja, especialmente nos sacramentos. Como, por exemplo, no sacramento do sacrifício da Eucaristia, da missa, pelo ministro ordenado, Cristo está presente. O sacerdote que se oferece, como na cruz, no Calvário, e se oferece no pão e nos vinhos consagrados, corpo e sangue do próprio Jesus. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós, diz Jesus. Esse é o cálice do meu sangue derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. E assim estamos refletindo sobre o sacramento da Eucaristia, sacramento da Santa Missa. Continuaremos no próximo encontro, se Deus quiser.
Tempo de Fé e Esperança, com o Padre Reginaldo Carreira.
Quando tudo parecer difícil, a fé nos sustenta. E é na fé que encontramos forças para seguir. Agora, no aconchego da presença de Deus e da Mãe Aparecida, vivamos juntos este tempo de fé e esperança com o Padre Reginaldo Carreira.
Sempre aprendemos que o abraço é um instrumento de cura, e é verdade. Quem de nós não precisa de um abraço? Quem de nós já não foi fortalecido por um abraço forte e sincero? Quem de nós já não ficou sem palavras no momento de tristeza ou alegria e deu aquele abraço para consolar alguém no momento de dor ou para celebrar com alguém no momento de comemoração? É, se não havíamos aprendido isso, com certeza neste tempo que vivemos, temos refletido sobre o grande valor do abraço. Que falta faz, né? Mas enfim, vamos aprendendo. Embora o abraço não possa ser dado, o afeto ainda pode ser muito bem vivido. Pelas palavras, pelos gestos, pelas manifestações de gentileza e carinho. E essas atitudes continuarão sendo também instrumentos de cura da alma e força ao coração. Caminhos de perdão e essenciais para uma feliz convivência.
Você me abraça e a tristeza vai embora. A dor que existe fica da porta pra fora. A gente briga, mas é coisa que acontece. Logo o coração esquece, porque a gente se ama. Deus abençoe você.
Fé e Missão, na Rádio Aparecida.
A minha família serviremos ao Senhor.
Eu mais a minha família serviremos ao Senhor.
Feliz o lar que foi erguido sobre a rocha do amor. Feliz porque bem construído no alicerce do Senhor. Eu mais a minha família serviremos ao Senhor.
Eu mais a minha família serviremos ao Senhor.
Ele se fez marido dela e por ela então viveu. Ela se fez esposa dele e jamais se arrependeu. Eu mais a minha família serviremos ao Senhor.
Eu mais a minha família serviremos ao Senhor.
Havia Deus naquela casa, quanto amor e quanta fé. O seu amor foi inspirado em Maria e em José. Eu mais a minha família serviremos ao Senhor.
Eu mais a minha família serviremos ao Senhor.
Sentimentos preciosos e pessoas de valor envelheceram graciosos, quanta paz e quanto amor. Eu mais a minha família serviremos ao Senhor.
Eu mais a minha
nos ensinam, com Padre André Gustavo.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, muito obrigado você que nos faz companhia. Eu te convido para acompanharmos juntos os Santos nos Ensinam, com o Padre André Gustavo.
Os Santos nos Ensinam, hoje é dia 18 de julho, dia de São Francisco Solano. E eu, Padre André, estou com você, amigo e amigo ouvinte, para conhecermos a história deste santo. E hoje pedimos a sua intercessão. Com alegria celebramos a santidade ousada do missionário, que fez pelo Ocidente uma obra comparada àquela feita no Oriente pelo Padroeiro Universal das Missões, São Francisco Xavier. São Francisco Solano nasceu em 1549, na Espanha. Estudou no colégio jesuíta e entrou para a família franciscana aos 20 anos. E como frade e sacerdote exemplar, começou a ocupar diversas funções na ordem. Devido à necessidade de salvação das almas na América Latina, São Francisco Solano abandonou todos os confortos para enfrentar tempestades, salvar almas em alto mar, até chegar a ser socorrido em Lima, capital do Peru. Ao se dirigir para a missão na tribo dos Tucumãs, ao norte da Argentina, o santo atravessou rochedos dos Andes, pântanos, rios, desertos, florestas, e sempre motivado pela realidade de que se muitos percorreram iguais caminhos por causa do ouro, por que não faria o mesmo pelas almas? Durante 15 anos, foi o incansável viajante de Deus no novo continente. certa vez, convidado para pregar a funcionários, militares e fazendeiros, não hesitou em anunciar Jesus, mas também em denunciar as injustiças sofridas pelos oprimidos indígenas. Com o dom da humildade, facilidade de aprender outras línguas, alegria espiritual, musicalidade e pregação, São Francisco percorreu Lima, Argentina, Paraguai e Chile com tão grande ardor que só parou pela obediência aos cargos que teve de assumir em Lima, até entrar no céu com 64 anos de idade, dizendo como últimas palavras: Deus seja bendito. Seu zelo era nutrido de oração, de humildade, de pobreza sincera e de união a Deus. Foi canonizado em 1726. Trilhar o caminho da santidade é cultivar virtudes que edificam, como o ardor missionário, a humildade, a alegria espiritual. Proclamemos também com nossa vida, com nossas atitudes: Deus seja bendito hoje e sempre. São Francisco Solano, rogai por nós.
Você também é chamado. Um convite à vocação redentorista com o irmão Cláudio, missionário redentorista.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Juntos vamos acolher com muito carinho e receber o irmão Cláudio Teixeira com Você Também é Chamado.
Ouvintes da Rádio Aparecida, mais uma vez somos convidados a refletir sobre a vocação, sobre o chamado de Deus em nossa vida. E hoje refletindo o tema vocação e missão de cada um de nós. O ser missionário revela o amor e a disponibilidade dos apóstolos que vão pelo mundo anunciar o evangelho a todas as criaturas, como o próprio Jesus fez e pediu que fizessem a mesma coisa. Podemos dizer que a missão é o ato de ir, anunciar, experimentar o amor de Deus pela humanidade. É uma experiência de partilha e de encontro, ou seja, o missionário anuncia o amor que experimentou de Deus e, ao mesmo tempo, é convidado a fazer um encontro com os demais. Isto faz com que sua própria experiência de fé enriqueça. Jesus é quem dá autoridade a seus discípulos de ir e pregar o evangelho a todas as criaturas. O conteúdo da missão não está no missionário em si, mas no mistério da Trindade Santa. Deus é o missionário por excelência, Ele quem anuncia seu amor e nos oferece a salvação a cada um de nós. Os agentes da missão são pessoas que experimentaram o amor de Deus, estão disponíveis e apaixonadas pela proposta de Deus, a ponto de dedicar-se à missão, para que mais pessoas façam essa experiência salvífica. O documento de Aparecida nos recorda que a missão nos chama à conversão, um novo estilo que nos aproxima cada vez mais com o jeito de ser de Jesus. A missão é o tempo favorável de reconhecimento da ação salvífica de Jesus, que nos convida a participar da sua vida e ressurreição. Somos criados à imagem e semelhança de Deus, e isto faz com que nosso horizonte de sentidos se assemelhe cada vez mais com o sonho de Deus para nossa humanidade, ser santo como Deus é santo. Precisamos de uma igreja que assuma sua identidade vocacional de ser missionária, de ser promotora de novas e santas vocações, pelo testemunho de cada um de nós batizados. Então, todo batizado é missionário, mas não um missionário de braços cruzados e fora da realidade da igreja ou da sociedade. É preciso despertar nossa consciência vocacional de que somos todos missionários comprometidos com a vida e com a fé, assim como foram os primeiros cristãos, anunciar o evangelho com o testemunho de vida e com o coração cheio de esperança da presença de Deus. Querido ouvinte da Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação, e desse programa Você Também é Chamado, vamos rezar mais uma vez a oração do Papa Paulo VI, a oração vocacional. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem. Continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, como missionários e missionárias para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
Canções que a fé escreveu.
Um certo dia, à beira-mar.
Com Padre Zezinho.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, estamos de volta para juntos acompanharmos ele, Padre Zezinho, canções que a fé escreveu.
Irmão, irmã, eu falei ontem do Logos, que era para os gregos essencial para a sobrevivência da nossa espécie. Mas tinha suas limitações. O Logos não conseguia aliviar o sofrimento humano, nem desvendar o significado último das lutas da vida. Então, já que o Logos não resolvia tudo, recorria-se ao mitos, ou mito. Então, o que é o mito? Quando iniciaram o estudo científico da alma, Freud e Jung instintivamente se voltaram para os mitos antigos. O mito nunca pretendia ser o relato preciso de um acontecimento. Era algo que de algum modo aconteceu um dia e que na verdade acontece o tempo todo. O que é o mito? É ir mais longe da realidade. Antes, durante e depois. É algo a mais que não cabe só no Logos. Eu volto a falar sobre isso. Cantem comigo.
Em cada coração, paz e harmonia, pastor. Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
Você sente o chamado para uma vida de fé, oração e serviço? Venha conhecer as apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, mulheres consagradas a Deus, que vivem para amar e fazer amado o Sagrado Coração de Jesus. O propósito que você busca pode estar aqui. Vamos juntas transformar vidas com amor e dedicação. Sou apóstola do Coração de Jesus e espero o seu contato pelo número DDD 11 3202 8700. Esperamos por você.
A evolução na obra da Fachada Oeste é fruto da sua generosidade e agora juntos avançamos nas obras das galerias internas. E agora iniciamos também a instalação do elevador que irá auxiliar na visitação. Faça sua doação pelo boleto do calendário Jornada Bíblica. A Mãe Aparecida conta com você.
Família dos Devotos, amor que constrói.
Rádio Aparecida, 75 anos de música, fé e missão.
Convidamos você para ser membro da Academia Marial de Aparecida. Aprofunde seu conhecimento teológico sobre Maria Santíssima através da participação em congressos, semanas mariológicas, retiros e cursos de pós-graduação. Além de contar com publicações gráficas e online, terá à sua disposição uma das melhores bibliotecas marianas do Brasil e um acervo de artes. a12.com/academia ou siga as redes sociais @ Academia Marial e YouTube Academia Marial.
Eu sou o irmão Alain, missionário redentorista, e tenho uma novidade especial para você. A editora Santuário está com um site novo, visual renovado e um novo endereço: livrariasantuario.com.br. Agora, em um só lugar, você encontra as publicações da editora Santuário e os produtos da Livraria Santuário. Um site muito mais completo, com publicações das principais editoras católicas. Anota aí e compartilha: livrariasantuario.com.br, a livraria da Casa da Mãe, mais perto de você.
Rádio Aparecida, 104.3 MHz, ZYW 774, emissora da Fundação Nossa Senhora Aparecida e geradora da rede Aparecida de Rádio, transmitindo de Aparecida, São Paulo.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Olá, meu querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse programa Com a Mãe Aparecida. Sou o padre Vanderlei, missionário redentorista. Vamos colocar-nos na presença de Deus, rezar, pedir, agradecer e louvar. Rezemos esta semana pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Ó Santíssima e Imaculada Virgem Maria, ornamento e glória do Carmelo, vós que velais tão particularmente sobre os que vestem vosso sagrado escapulário, velai também sobre nós e cobri-nos com o manto da vossa maternal proteção. Fortalecei nossa fraqueza com vosso poder e dissipai com a vossa luz as trevas do nosso coração. Aumentai em nós a força da fé, da esperança e a caridade. Ornai nossa alma com todas as virtudes, a fim de que ela se torne sempre mais amada pelo vosso divino Filho. Assisti-nos durante a vida, consolai-nos com a vossa amável presença na hora da morte e apresentai-nos à Santíssima Trindade como vossos filhos e servos fiéis, para que nós possamos louvar-vos eternamente no céu. Assim seja. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.
Momento com Maria.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio. Maria é presença que acolhe, é colo que conforta, é intercessora que caminha conosco. Agora, no silêncio do coração, vivamos juntos o momento com Maria. Quem nos conduz nessa reflexão de ternura e fé é Elô Silvério.
Estamos começando o Momento com Maria de hoje e vamos juntos refletir o tema, a importância da confissão. A confissão é um dos sacramentos mais importantes da Igreja Católica, porque nos permite experimentar a infinita misericórdia de Deus. Ao reconhecer sinceramente nossos pecados e confessá-los ao sacerdote, recebemos o perdão e a graça para recomeçar uma vida em comunhão com Cristo. Esse sacramento fortalece nossa fé, restaura a paz interior e nos ajuda a vencer as fraquezas do dia a dia. Além disso, a confissão nos convida à conversão contínua, nos incentivando a buscar a santidade e a viver os ensinamentos do Evangelho. Por meio dela, renovamos nossa amizade com Deus e nos preparamos para participar mais plenamente da vida da Igreja.
Com a Mãe Aparecida.
Deixa Vida Santa. A história, mensagem e a missão do venerável Padre Vitor Coelho de Almeida.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus.
O apóstolo de Aparecida.
A ordem dos valores na família. A utilidade própria e o gozo dos prazeres são os valores predominantes na vida das famílias paganizadas. Um lar autenticamente cristão rege a vida por outra escala de valores. A família, que tem a graça e o amor de Deus, busca primeiro o dever, depois as coisas úteis e só em último lugar o agradável. A vivência da família cristã revela aos poucos aquelas palavras do Senhor: quem quer ser meu discípulo, abnegue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. O poeta Ovídio dizia que a vida ensina o garrote indômito a levar a canga. Desde crianças, as famílias cristãs nos educam para vermos os sacrifícios como sinais do amor. Já nas pequenas obrigações da infância, como levantar cedo, estudar, aprender ordem e limpeza, etc. 3 anos é a idade das manhas, dos choros e berros. Logo depois, vem a idade dos porquê. A vida cristã da família ensina o porquê da cruz e da renúncia. O amor é o porquê da harmonia entre os deveres, as utilidades e os prazeres. Só o evangelho do amor responde ao porquê da vida. Ele é proclamado muito mais pela vivência dos bons exemplos do que pelas palavras de doutrina. Também na família, a tradição, os exemplos, é importante quanto a Bíblia. Os exemplos arrastam e as palavras ensinam. Uma casa onde ninguém perde a missa aos domingos, onde todos respeitam os direitos uns dos outros, onde todos se ajudam mutuamente, é uma casa do Evangelho vivo, que transmite a vida, explicando que o amor...
Com a Mãe Aparecida.
Ouvir cada passo teu chegando, sei que perto estás, mas quando enfim virás, Pai, envia logo teus anjos para anunciar. vem Senhor Jesus. Oh Senhor, vem Senhor, vem Senhor Jesus. Maranata, Maranata, vem Senhor.
Mensagem com Padre João Carlos.
Estamos de volta com a Mãe Aparecida, aqui pela Rede Aparecida de Rádio, rezando, agradecendo, colocando suas intenções aos pés da Mãe Aparecida. Juntos vamos acolher com muito carinho o Padre João Carlos com a mensagem.
Organização é a palavra-chave quando o assunto é ter uma vida financeira equilibrada, disciplinada. 7 dicas para organizar a sua vida financeira. Primeira dica: procure se informar melhor sobre educação financeira. Infelizmente, nem todos os brasileiros tiveram acesso à educação financeira ao longo da vida. Pessoas que têm essas informações passam a fazer escolhas mais conscientes e descobrem que a conquista dos seus objetivos, se houver planejamento, é muito mais rápida. Segundo, organize as suas contas pessoais. Existem diversas formas de organizar as contas. Até mesmo um controle financeiro pessoal simples é capaz de garantir bons resultados. Ele pode ser feito com um caderno no qual você anota os valores das receitas e das despesas mensais. Terceira dica: aprenda a economizar. Você faz compras por impulso? As promoções parecem sempre únicas e imperdíveis. Por isso é importante tentar deixar as emoções de lado e controlar os seus impulsos na hora de comprar. Olha a quarta dica: defina objetivos. É importante que exista uma meta para o dinheiro. O intuito deve ser claro e funcionar como um motivador adicional para você continuar economizando no futuro. Você economiza e sabe para que está economizando. Quinto, monte uma reserva de emergência. Ter uma reserva de emergência é uma forma de estar preparado para os imprevistos. Ela representa o dinheiro guardado para continuar suprindo seus gastos por um determinado tempo quando aparecer uma fase difícil na sua vida. Sexta dica: quite suas dívidas. O ideal é que você foque em quitar as dívidas antes mesmo de investir. A renegociação das pendências é um dos focos da organização da vida financeira. Normalmente, as empresas e instituições oferecem descontos ou possibilidades de pagamento mais atrativas para quem se compromete a quitar uma dívida. Sétima dica: aprenda a investir. Quem tem as finanças organizadas pode aproveitar os benefícios dos investimentos. Normalmente, o recomendado é que você invista todos os meses uma percentagem de sua receita. Os investimentos devem ser vistos como uma conta que você paga a si mesmo todos os meses. Então, com pequenas mudanças da rotina, você se torna capaz de planejar melhor os seus gastos e viver melhor com o que você ganha.
Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
Fui eu, a mulher que sofria. Nada não me valia. 12 anos a fio, arrastei meu penar. Fui eu, pela cor consumida, a mulher excluída da alegria da vida, pela lei, pela fé.
Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
Fui eu que gastei o que tinha e melhora não vinha. Tua fama eu ouvindo, a esperança voltou.
Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Senti que uma força saía de mim. Quem me tocou?
Fui eu, a mulher que procuras. Do meu mal tive cura. O final da amargura meu corpo provei. Fui eu que fui me aproximando, por detrás me curvando, coração me apertando, tua vez se toquei.
Oh filha minha, oh filha minha, você me tocou. Senti que uma força saía de mim. Sua fé assaúde. Vai em paz.
Vou em
paz. Com a mãe Aparecida.
Seguir
segura minha mão, me acalma o coração. Se alguma vez eu falhei, peço teu perdão. Se falhaste hoje, eu sei, deste o melhor de ti para eu poder viver.
Você está ouvindo Com a Mãe Aparecida, pela rede Aparecida de Rádio.
No Santuário Nacional de Aparecida, além de vivenciar momentos de fé e devoção, participando das Santas Missas, da Consagração a Nossa Senhora e do Terço de Aparecida, os fiéis podem visitar o Nicho de Nossa Senhora Aparecida, a Sala das Promessas, o Memorial da Devoção, o Mirante, os Bondinhos Aéreos, o Centro de Apoio aos Romeiros e muitos outros espaços que são ótimas opções de lazer e cultura para toda a família. Venha conhecer!
O empenho pastoral não pode se tornar uma simples prestação de serviços, senão acaba por transmitir cansaço e frustração. É muito necessário a prática da adoração, um pouco esquecida neste século dramático. O cristão, sobretudo, o religioso é alguém capaz de adorar, adorar em silêncio.
Se você se sente chamada a seguir Jesus e juntar-se às Irmãs da Beata Imelda, acesse www.imelda.com.br.
O Santuário Nacional de Aparecida é um lugar de encontro com a Mãe Aparecida e de oração para todos os corações. Venha participar das missas, rezar diante da imagem da padroeira e sentir a presença de Maria em sua vida. Traga sua família e amigos para viver momentos de fé, esperança e alegria. O Santuário espera por você de braços abertos. Santuário Nacional. Acolher bem também é evangelizar.
De segunda a sábado, estamos juntos no programa Bom Dia em Família. Momentos de evangelização, oração e informações sobre o Santuário Nacional. Bom Dia em Família, às 7:30 da manhã, na Rádio Aparecida.
Rádio Aparecida.
Música, fé e missão.
Voltamos a apresentar Com a Mãe Aparecida.
Cuidar da Casa da Mãe Aparecida é um trabalho que realizamos em conjunto. Graças ao apoio da família dos devotos, todos aqueles que vêm até o Santuário Nacional têm uma experiência profunda de fé. E para você que ainda não conhece a família dos devotos, te faço um convite especial. Participe da nossa família e passe a colaborar com o Santuário nesta linda missão, que acolhe, transforma e evangeliza. Ligue para 0300-210-1210 ou acesse a 12.com/Família dos Devotos.
Com a Mãe Aparecida, em sintonia com o Santuário e o coração do povo de Deus.
Música.
Deus está por vir em sua glória. A terra tremerá, o mundo inteiro se prostrará te cantando glória. O Deus que é comunhão ao corpo e sangue de Jesus. Cantemos aleluia, adorá-lo em canções, aleluia, exaltá-lo entre as nações, aleluia, honra e glória te convém, pelo céu.
Sebastião Reis.
Com a Mãe Aparecida, Rede Aparecida de Rádio, estamos de volta para juntos acompanharmos o tema do dia com o Padre Sebastião Reis.
O tema de hoje: viver a verdade do Evangelho. A começar pela instituição Igreja, todos os segmentos sociais devem construir e fazer acontecer a fraternidade, a sinceridade e o relacionamento humano comprometidos com a vida e o bem-estar dos irmãos e irmãs. A hipocrisia, perseguição, a arrogância que tomam conta das pessoas não deixam a verdade florescer e desabrochar como caminho natural de justiça. Quando isso não ocorre, essa hipocrisia torna-se geradora de um clima de mentira, falsidade, fofoca, vitimando grupos, a Igreja e a própria sociedade, na vivência da cidadania e o bem comum. Dentro desta situação social que estamos praticando, o clima é de maldade e de julgamento do seu próximo, como se aquele que julga tivesse o direito de ser juiz em causa própria, sem os critérios das leis e de uma avaliação humana coletiva e imparcial. Enquanto não houver bom senso sensibilidade ao próximo, compromisso com a verdade, principalmente daqueles que têm o poder de legislar e condenar, vamos ter que conviver com episódios negativos e lastimáveis, envolvendo todos os segmentos sociais. É necessário que haja a mobilização de tudo e de todos na busca de novos caminhos da verdade e da justiça, para que a nova realidade humana possa vislumbrar além do horizonte, cheia de vida e cheia de esperança. É preciso alimentar no coração a esperança.
Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio.